Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Comadre, chama o compadre, que hoje tem puxirum. O povo já tá chegando, tá aquele zuzum. Labuta virou festança, pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar. Esse é meu puxirum. Ai que coisa boa, é o puxirum.
E nesse ritmo de puxirum que desembarcamos a nossa Bajara do Conhecimento diretamente no porto da sua casa. Sim, é você mesmo que já está na escuta do programa Caminhos da Amazônia. Aumente o volume do seu rádio com moderação e simbora balancear pelos rios dessa imensa Amazônia em busca de muitas informações.
Comadre, chame o compadre, que hoje tem puxirum. O povo já está chegando, tá aquele zum, zum, zum. Labuta virou restança, pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar. Este é meu puxirum.
Ai que coisa boa, é o puxirum.
Ai que coisa boa.
Ai que coisa boa, é o puxirum.
Ai que coisa boa.
Ai que coisa boa, é o puxirum.
Caminhos da Amazônia.
Seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia, o lugar que você chega sem pedir licença. Afinal, nosso compromisso é te manter informado e informada sobre as mais importantes temáticas relacionadas aos povos da Amazônia. E já já vou te contar qual vai ser a temática de hoje. Mas antes, vamos refletir com essa canção. Para onde vamos? Pois ela tem tudo a ver com o assunto de hoje.
Para onde vamos? Aonde vamos parar? Nessa encruzilhada, que estrada vamos pegar?
Que perigo, que perigo de mau tempo,
de mau tempo
temporal,
de temperatura e alta. Desastre existe pra todos nós, afinal.
Que desmatamento ou incêndio ou inundação.
Nossos olhos tristes ainda inundarão.
Que geleira tem que ainda derreter.
Caminhos da Amazônia.
Onde vamos parar com tanta destruição dos nossos biomas? Você percebeu que de uns tempos para cá temos vivido e sentido fenômenos nunca antes vistos, como chuvas e secas extremas, furacões e temperaturas além do que o corpo humano possa suportar? Pois é, esses efeitos recebem o nome de mudanças climáticas. Especialistas que se dedicam a estudar sobre o clima no planeta Terra já haviam alertado para os perigos de uso excessivo de gases poluentes, desmatamento, poluição de rios e mares e como isso teria consequências irreparáveis para a humanidade. Apesar de muitos negarem a existência desse fato, as circunstâncias reais nos levam a crer que estamos indo por um caminho sem volta, pela ganância de se querer ter mais e mais e principalmente por se tirar da natureza e não repor. Todos os anos, países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima Clima reúnem para a Conferência das Partes, para avaliar e discutir medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, analisar a situação do clima sem escala global, revisar as políticas da Convenção 4 das Nações Unidas sobre mudanças do clima, além de estabelecer compromissos diplomáticos para combater as mudanças climáticas. Em 2024, a cidade de Baku, capital do Azerbaijão, foi a escolhida para receber a edição de número 29 da Conferência das Partes, a COP29. E esse é a nossa temática de hoje. Para compreendermos melhor sobre o que é a COP e como as decisões tomadas durante o encontro podem influenciar no combate às mudanças climáticas, Aliás de Costa conversou com Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria e integrante do Observatório do Clima. Vamos conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e você, ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria, o PSA, e integrante do Observatório do Clima. Mais uma vez, bem-vindo, Caetano, aos caminhos da Amazônia. Para a gente começar nosso bate-papo, gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando o que vem a ser a Conferência das Partes, ou COP.
COP, C-O-P, quer dizer Conferência das Partes, é o órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Participam exatamente os países signatários dessa convenção, e tudo isso começou aqui mesmo no Brasil, em 1992, no Rio de Janeiro, no evento conhecido como Rio 92. Desde então, vem acontecendo conferências anuais, e mesmo que devagar, mais aquém do que o aquecimento global demandaria, a gente vai avançando aos pouquinhos aí, no sentido de estabelecer acordos, tratados, para poder estar contendo aí as emissões de CO2, uma das coisas que causa o aquecimento global, as mudanças climáticas. E cada país tem um desafio, um projeto para poder estar reduzindo essas emissões, que é o que a gente chama, vocês já devem ter ouvido falar, NDC. Em inglês tem sempre, quando a gente abrevia, a frase inversa. Então, em português seria a contribuição nacionalmente determinada. Então, o Brasil tem uma NDC em que até tal ano vai reduzir as emissões em tanto, depois até o outro ano em tanto mais, e as NDCs são os acordos ali e metas de cada país, e que a gente, somando tudo isso, a gente passa a ter uma meta global de redução.
Bem interessante esse processo de nascimento da COP. É bom que a gente consiga entender a dimensão do encontro. Diante disso, eu te pergunto, quem participa dos diálogos?
Participam das COPs os países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O Brasil é um desses países também. E essas COPs, elas reúnem chefes de Estado, representantes de governos, ministros, também meios científicos, porque as COPs geram informações, principalmente de cunho científico, acadêmico, para poder nortear nossos tomadores de decisão. Participam também representantes da sociedade civil do mundo inteiro, e as decisões são tomadas sempre com consenso, com unanimidade. Isso às vezes dificulta, porque às vezes um ou outro país não concorda com uma determinada resolução, aí eles viram madrugada, vírgula, ponto vírgula, até poder chegar num consenso. Em geral, as COPs acabam terminando nas madrugadas ali, e nos últimos dias que começam a se definir as questões mais polêmicas ali, mais controversas, com até então menos acordo.
A cidade de Baku, no Azerbaijão, foi escolhida para receber a 29ª edição da Conferência das Partes este ano. Como essa edição pode levar e trazer questões cruciais para a COP30, que vai acontecer na capital paraense em 2025?
A esperança é a última que morre. A gente sabe que os avanços são muito aquém, bem mais lentos do que o clima está demandando, a urgência climática está demandando, mas aos pouquinhos, de COP em COP, vai andando para frente. Então, quem sabe em Baku, no Azerbaijão, agora a gente consiga avançar na questão do financiamento climático, avançar na questão de um fundo também para apoiar os países pobres com medidas de adaptação climática. Mas a COP30, ela tem um caráter até especial também, não só porque vai acontecer em Belém, em plena floresta amazônica, mas também porque são 10 anos do Acordo de Paris. E ficou-se estabelecido em 2015, em Paris, em que, uma vez definido ali o compromisso das nações em redução das emissões para não superarmos o aquecimento de 1,5 grau, a gente poder estar fazendo as revisões de 5 em 5 anos. Vai ser uma COP também determinante e decisiva. Tem alguns elementos interessantes também, porque a gente está vindo de COPs em países que não dá para se dizer assim democráticos. Tivemos uma COP no Egito, seguida de outra COP em Dubai, uma COP agora em Baku, Azerbaijão. Então são países que não tem ali uma sociedade civil mobilizada e você não tem um espaço também de manifestação da sociedade civil, seja dos países, seja global. A gente espera que depois de 3 COPs ali com uma certa censura dos gritos da sociedade civil, em Belém a gente possa ter uma grande mobilização para poder estar cobrando dos nossos tomadores de decisão mais seriedade, mais ambição e mais futuro. Até porque a preocupação inicial aqui sempre é não pensar só na gente, mas pensar em todos que têm filhos, netos, pensar nos nossos bisnetos. A gente precisa, de fato, acordar para essa emergência.
Caetano Scannavino, coordenador do Projeto Saúde e Alegria, o PSA, integrante do Observatório do Clima, muito obrigada por compartilhar com a gente detalhes sobre a COP29 e a mobilização para a COP30 no Brasil. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Liege Costa e Caetano Scannavino, por essa troca de informações sobre a COP29 e por também já apresentar pontos cruciais para a COP30, que vai acontecer na capital paraense, Belém, em 2025. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre esse assunto, mas no contexto de escutar as demais organizações da sociedade civil que participaram desse evento mundial. Não sai daí não, que já estamos de volta.
Se condensar e depois vão dissolver. Porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando vai chover bem muito, você vem para o meu mundo. Eu te conto como acontece a chuva. Eu te conto como acontece a chuva. Molha, molha, cai. Chuva, chove, chove.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Que batuque é esse? Que batuque forte? É tambor de índia, é tambor de negro, é tambor do norte. Tem buruco, tem reza forte. Isso o tambor virou, é mina na go. Negro trouxe o batuque, os orixás e o borocô. Negro não trouxe
o tambor. Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
E nós estamos de volta ao som do tambor de Dona Onete. Aqui no Caminhos da Amazônia, além das pautas amazônicas, você também escuta muita diversidade musical e cultural. Então, estás esperando o quê? Aumente o volume e simbora navegar.
No toque do tambor, índio se comunicava. No toque do tambor, índio se comunicava. No meio da tribo, o pajé rezava. No meio da tribo, o pajé rezava. O toque do tambor na floresta e vou. O toque do tambor na floresta e vou.
Igarapé, mirim, cametra, cametra, cachoeira dourada.
Caminhos da Amazônia.
Para você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia, o programa que te leva para viajar pelas comunidades amazônicas sem sair de casa. Por falar em viagem, simbora continuar a nossa jornada por aqui em busca de muito conhecimento e informação. No programa de hoje estamos falando sobre a COP29. O evento teve início no último dia 11 de novembro e reuniu chefes de governos dos mais diversos países. E claro que a sociedade civil organizada também se fez presente. Afinal, uma das principais pautas se tratavam do financiamento climático e da transição energética. A Daniela Pantoja conversou com representantes de organizações e movimentos sociais que participaram desse grande evento. O que será que foram apresentados por eles na COP29, hein? Vamos saber agora.
Caminhos da Amazônia.
A 29ª Conferência das Partes da COP29 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima teve início no último dia 11 de novembro em Baku, no Azerbaijão. O evento mundial reuniu milhares de pessoas de países signatários, além de observadores de organizações internacionais, sociedade civil, setor privado, academia e outros grupos. O Brasil ganha destaque na COP29 pelas expectativas em relação à COP30, que será realizada no ano de 2025 em Belém, no Pará. Ou seja, todos os olhos e ações estão voltados para a Amazônia. E as organizações da região amazônica que participaram da COP29 foram com a perspectiva de também mobilizar ações e propostas que incluem os povos da Amazônia na COP30, a exemplo da Cúpula dos Povos. Cleidiane Vieira, integrante da coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, destaca quais foram as principais pautas debatidas pela Cúpula no espaço da COP29.
A Cúpula pretende fazer seu espaço de aglutinação das organizações, seu espaço de incidência, seu espaço autônomo frente à COP30 e que vai garantir em Belém vários dias de mobilização, de debate, de afinamento das pautas e de um amplo processo global de articulação dos povos de todo o mundo para estar fazendo em Belém esse palco democrático em defesa, na luta em defesa do clima, mas também do conjunto da classe trabalhadora, no sentido de avançar em pautas históricas que a população tem. Então, como que aproveita a janela da COP30 para poder avançar na demarcação de terra, na homologação das terras quilombolas, em avançar em políticas públicas para as populações que historicamente estão nas comunidades, ribeirinhos, quilombolas, público urbano.
Para além das pautas relacionadas à COP30, as organizações também puderam apresentar propostas principalmente de assuntos voltados para a crise climática, entre elas a Mandi, uma organização liderada por mulheres que atua com as questões dos rios urbanos da Amazônia. Mariana Guimarães, diretora-presidente da Mandi, participa pela terceira vez de uma COP. Ela destaca que a proposta dessa 29ª edição era fazer uma conexão com os demais parceiros e entender como tem sido debatida as questões climáticas no contexto do saneamento nos municípios.
Essa já é a terceira conferência do clima que a Mandi participa, né? E nós achamos importante ocupar esse espaço para poder conectar as pautas que estão aqui com o nosso território, né? Porque às vezes as políticas, elas acontecem de cima para baixo e a gente não se vê refletida nessas especificidades que são importantes para quem está ali no território, né? No dia a dia mesmo. A nossa pauta, né, é muito voltada para a questão de água. Então, e acompanhando essas conferências, a gente percebeu o quanto ela estava distante da pauta climática. Então, principalmente esse ano, a gente veio com a intenção de provocar mais essa conversa, né? Fazer conexão com parceiros que também têm sentido essa mesma questão.
Outro ponto destacado por Mariana são as articulações para fortalecer a sociedade civil no Brasil e na América Latina.
E a Mandi também é uma das cofundadoras do Comitê COP30, que a gente criou ano passado na COP de Dubai, justamente para conseguir falar da Amazônia em primeira pessoa e nos colocar enquanto sociedade civil que vai receber essa conferência no nosso território, na nossa cidade. Então a gente começou a fazer articulações para fortalecer a sociedade civil, não só desse espaço, mas do Brasil e de América Latina, pensando em como que o governo também pode nos ouvir, entender as demandas que a gente tem e que surgem a partir do território.
Já o Instituto Mapiguari também se fez presente na COP29 e, juntamente com demais organizações, se juntam no Comitê COP30, tendo como pauta a agenda de sistemas alimentares, frente de atuação do Instituto no estado do Amapá. A Nália Ramos, que faz parte da comunicação no Mapiguari, relata como foram esses diálogos.
Nesse ano, a atuação do Instituto Mapiguari chega com um peso muito maior, acompanhada de muitas outras organizações do Brasil, numa coalizão chamada Comitê COP30. No Comitê COP30, a gente tem pautado a agenda de sistemas alimentares, que é a nossa principal frente de atuação dentro da Amazônia, para repensar o uso do solo. O comitê lançou uma campanha chamada Nossa Chance para o Fim do Mundo, que repensa os processos de construção da NDC, que são as normas nacionalmente determinadas para frear o aumento da temperatura em até 1,5 graus.
Demais organizações participaram da COP29, apresentando propostas de incidência, principalmente quanto aos extremos climáticos vivenciados nesses últimos anos. Para além disso, também mostraram que as ações coletivas podem trazer transformações e proteger a autonomia dos povos e dos territórios. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Daniela Pantoja, e também às representantes das organizações por compartilhar as propostas apresentadas na COP29. Deu para perceber que as articulações para a COP30 também estão a todo vapor, que caminhos estão sendo trilhados para que, de fato, os povos amazônidas tenham espaço nesse debate mundial.
Meu tambor vai tocar na Amazônia, ecoar o som da liberdade. Eu sou preto, sou festa, sou amor, eu sou igualdade. Meu quilombo tem fé e devoção, tem festa de santo, alegria e união. Tem crença, saber, espiritualidade, refúgio de amor, esperança e bondade. De um povo festeiro, de um brado guerreiro, marcado, ferrado, azul brasileiro. Ancestralidade livre absoluta, na festa que afaga o cansaço da luta.
Caminhos da Amazônia.
Dando sequência, sabe quem se achega por aqui para contar um pouco dos preparativos para a COP30, principalmente do trabalho da igreja? É o padre Dário Bossi, missionário comboniano, assessor da Comissão Sociotransformadora e da Comissão para Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Padre, a COP29 nem bem encerrou e já vislumbramos a próxima conferência, que deve acontecer em 2025 na capital paraense, Belém. Diante disso, quais são as principais ações concretas que a igreja está desenvolvendo em preparação para a COP30 e como essas ações se conectam com a encíclica Laudato Si?
Pois é, temos o desafio de propor ações bem concretas, inclusive neste ano de 2025 em que a encíclica Laudato Si celebra 10 anos de história. A primeira ação concreta é a articulação dos diversos grupos e segmentos de igreja que estão interessados em realizar alguma atividade rumo à COP. A gente está descobrindo muitas iniciativas que estão sendo preparadas, por exemplo, nos colégios católicos, nas universidades, nas paróquias, nas dioceses, e já fizemos duas assembleias dos grupos que estão querendo se preparar e estaremos em dezembro celebrando a terceira. O objetivo para 2025 é convocar pré-COPs, quer dizer, pré-conferências nos territórios. Faremos pelo menos, eu espero, uma por macro-região, no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Uma outra ação concreta é a comunicação, tentando dar bastante visibilidade a tudo aquilo que, em nível de igreja, em nível institucional, mas também em nível de base, a partir de hoje, não só durante a COP30, mas a partir de hoje, está sendo feito para a defesa do clima e do meio ambiente. E por último, muito concreto e essencial, é a incidência política. Quer dizer, uma relação, de novo, na esfera nacional, estadual, municipal, da igreja junto ao poder político para que as decisões da política sejam, de fato, em defesa da casa comum.
Padre Dário, como a igreja pretende mobilizar a população, movimentos sociais e a sociedade civil organizada para participarem ativamente da COP30 e das discussões sobre o clima? E quais ferramentas e recursos devem ou estão sendo utilizados para essa mobilização?
Primeiro, a gente reconhece que já tem muitas iniciativas que estão correndo por sua conta, e isso é muito bom. Então, a gente quer oferecer principalmente uma plataforma onde estas iniciativas possam se conhecer, interagir entre elas, intercambiar materiais. Assim, a gente quer incentivar em nível capilar, em todos os territórios possíveis, a discussão e a participação, ainda mais no durante destes meses, e não tanto no evento em si, lá na COP30, para fazer crescer a consciência ambiental. Também um objetivo que queremos é mapear as ferramentas pedagógicas e os materiais, os documentos que estão sendo preparados, por exemplo, pelas escolas, pelas universidades, pelos grupos de catequese, os grupos de formação juvenis, e fazer conhecer esses materiais para não precisarmos repetir, dobrar, duplicar esforços e materiais, mas assim, fazer circular o conhecimento. E uma outra estratégia é, de fato, a estratégia de comunicação, ter um plano de comunicação. Inclusive, estamos colaborando com outros processos de comunicação, como a Repam, que estão tentando dar visibilidade à COP dentro do dia a dia da luta das comunidades em defesa de seus territórios.
Muito importante essa circulação de conhecimento, Padre Dário. Que bom saber que essa mobilização está sendo feita nos múltiplos espaços, comunidades e territórios. Essa articulação com povos e comunidades, iniciativas e movimentos de todos os continentes que apresentam soluções à crise climática a partir de suas lutas territoriais é muito necessária. Afinal, valorizar e potencializar a diversidade das lutas e experiências dos povos e comunidades nos territórios é garantir sua autonomia e também o seu direito.
Mais longe, mais
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Um outro tema também importante esse ano na COP29 foi o da adaptação, ou seja, como buscar ferramentas e soluções para reduzir fragilidade frente à crise climática. Como o aquecimento global tem efeitos diferentes no mundo, causando secas em alguns lugares e cheias em outros. Quem dera que todos os países pudessem traçar a estratégia pensando na redução dos danos, mas sabemos que na prática não é bem assim que acontece. Se espera que no ano de 2025, onde todos os olhos estarão voltados para a Amazônia por conta da COP30, mais ações sejam efetivadas para garantir a manutenção de todos os biomas. Afinal, a vida depende da vida para sobreviver.
Não deixe o meu rio secar, agonizar e morrer. O que será deste mundo se o rio e a mata desaparecer? Não, eu não vou devastar. Meu filho precisa crescer. A vida depende da vida para sobreviver.
Bom, turma, após viajarmos por essa temática, precisamos desatracar nosso barco e ir em busca de outro porto. Foi muito bom ter a sua companhia. E não esqueça que na próxima semana já temos um encontro marcado novamente aqui no Caminhos da Amazônia. Até lá!
Vem madeira pro meu tapiri. A paco, o tatu e a cutia fugiram daqui. Tem fumaça no ar, tá queimando meu chão. É preciso parar com tanta destruição. o homem perdeu o juízo, mas não a razão. O homem perdeu o juízo, mas não a razão. Cadê peixe na mesa? Não tem nem farinha pro meu curumim. A vida defendo com a vida e não saio daqui. Cadê peixe na mesa? Não tem nem farinha pro meu curumim. A vida defendo com a vida e não saio daqui. Não deixe o meu rio secar, agonizar e morrer. O que será deste mundo se o rio e a mata desaparecer? Não, eu não vou devastar, meu filho precisa crescer. A vida depende da vida pra sobreviver. A vida depende da vida pra sobreviver.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.